Estamos aqui pendente desde a audição há 7 anos na Comissão de Inquérito, que é quando referiu na anterior Comissão de Inquérito acerca de um certo empolamento do aprovisionamento por imparidades que terá havido no BES e no Novo Banco. Referiu que houve dúvidas que foram reveladas sobre o demasiado rigor que estaria a ser aplicado a alguns dos provisionamentos. E nós gostávamos de perguntar quem é que afinal ganhou com esse empolar ou com esse demasiado rigor nos aprovisionamentos por imparidades.
Sr. Deputado, isso eu não lhe consigo responder, quer dizer, mais uma vez, como disse há pouco, eu soube as contas de 30/6, eu não pronuncio, portanto não fui responsável por elas, não intervi nelas, expliquei as circunstâncias, enfim, pouco normais em que elas acabaram por ser feitas e aprovadas. Verifica-se depois que depois da resolução houve anulação de algumas provisões e, portanto, isso permite pôr vários cenários em aberto. Eu percebo isso. Mas também é verdade que os ativos perderam muito mais valor do que isso subsequentemente. E, entretanto, e houve a perda do BESA, que na altura, em 30/6, a perda do BESA, o BESA ainda estava integralmente considerado num ativo, não tinha sido levado a perdas. Portanto, não é possível dizer linearmente que o banco foi artificialmente descapitalizado naquela altura. Não é possível. Não é possível dizer isso, digamos, com um mínimo de segurança. Por muito anormal tenham sido aquelas circunstâncias que se viveram, porque, insisto, quer dizer, a desvalorização que houve depois, enfim, se essa desvalorização é mais justificável ou menos justificável, mas de facto houve uma perda significativa de ativos de então para cá. E os ativos eram os mesmos, não é?
Mas nesta parte dos aprovisionamentos, e, portanto, no sentido de procurarmos perceber quem é que de facto ganhou com estes aprovisionamentos eventualmente excessivos, eu queria usar aqui dois exemplos e pedir o seu comentário sobre estes dois exemplos. Um primeiro é sobre, ainda na administração de Ricardo Salgado, o BES emite cartas de conforto ao Bandes e ao Fondes, um banco e um fundo venezuelano. O Banco de Portugal obriga a provisionar essas cartas de conforto no valor de 267 milhões de euros. Porque supostamente era uma garantia válida, e por isso é que o Banco de Portugal obriga a provisionar. E depois disso, a Comissão Liquidatária do BES, o chamado BES Mau, diz que essas cartas de conforto não são qualquer garantia, nem geram nenhuma dívida ou passivo por parte do BES. Portanto, foi feito um provisionamento que serviu para degradar as contas do banco, mas agora já não serve para ser um passivo ou para ser uma dívida por parte do BES. Se é este um dos casos de demasiado rigor que referia há 7 anos atrás. Outro exemplo que queria também referir, já posterior a este, já na sua administração, tem a ver com aquela questão da conta escrow, da conta tutelada, que teria servido para ressarcir os clientes do papel comercial. Foi também provisionada e depois afinal não serviu para pagar essas pessoas e foi afinal usada para uma recapitalização do banco. E portanto, são duas situações de provisões que o Banco de Portugal insiste em serem levadas às contas do banco, portanto, originam o degradar das contas do banco, mas depois uma não é utilizada para o fim que foi criada, a conta escrow, a outra nem sequer é utilizada. E, portanto, queríamos perceber se eram estes os casos a que se referia quando se referia do demasiado rigor no aprovisionamento.
Não, a observação que fiz na altura era uma observação suficientemente geral e provavelmente mais associada ao facto de depois ter havido a anulação das provisões posteriormente. Mas relativamente às cartas de conforto, deixe-me esclarecer, enfim, algumas coisas que apesar de tudo são importantes. Eu, como disse, eu não tomei parte nas contas 30/6, mas assisti à discussão no Conselho de Administração e assisti à emergência dessas cartas de conforto, que elas aparecem em julho. E a opinião que havia, muito fundamentada, quer de auditores, quer de juristas, e juristas eminentes, se vai-me perguntar nomes, eu não consigo dizer nomes, de juristas eminentes na altura, da discussão que teve lugar no Conselho de Administração. No Conselho de Administração houve também muita gente que pôs em dúvida se essas cartas deviam ser provisionadas precisamente por causa disso. E o entendimento que houve, e inclusivamente de gente que obviamente teria mais interessado em que não fossem provisionadas foi que, de facto, não havia dúvidas que aquilo constituía uma responsabilidade que teria que ser honrada pelo banco. E essa foi a razão porque ela foi provisionada. Depois, porque é que o outro auditor a seguir entendeu que não? Não lhe sei dizer, mas posso-lhe acrescentar que quando o novo auditor teve que se pronunciar, as cartas de certa, os créditos já tinham sido vencidos. E se não tinham sido reivindicados até essa altura, poderia ser, era expectável que já não ia ser reivindicados. E, portanto, pode haver uma razão plausível para a anulação dessa provisão por ter passado o tempo para o exercício dessa. Mas essas cartas foram, de facto, um fator de grande preocupação, até porque, na altura, quando elas surgiram, nós ficámos sem saber se existiam mais ou não. Porque, no fundo, o que é que eram aquelas garantias? Aquelas garantias eram duas cartas em papel timbrado do banco, assinadas por dois administradores, com datas em que eles eram administradores. Com papel timbrado e com assinaturas podem-se fazer mais cartas, não é? Portanto, nós na altura ficámos preocupados se haveria mais ou não, felizmente não houve mais, enfim, depois também tentámos confirmar junto dos protagonistas das assinaturas e também garantiram que não havia mais nenhuma. Mas a fundamentação passou a provisão, isso foi muito exaustivamente discutido, eu assisti a essa discussão, não pronunciei sobre ela e foi unânime, enfim, não sei se unanimemente, mas grandemente partilhado que aquela obrigação era devida e o Banco de Portugal também partilhou desse entendimento.
Pois, o que é facto é que serviram para degradar as contas do banco, mas depois, afinal, passado pouco tempo já não constituíam passivo ou dívida e, portanto, fica a dúvida e, infelizmente, passados 7 anos, não é hoje que a retiramos esta dúvida, que é quem é que afinal ganhou com este aprovisionamento. Se houve quem ganhasse e quem tivesse interesse na degradação das contas do banco e em que as provisões fossem feitas, porque é uma pergunta que nos fica aqui ainda atravessada desde há 7 anos atrás e continuamos a não ter resposta. Sim, e que o senhor está em condições, senhor, de dar uma resposta a esta questão, que é uma dúvida pertinente.
Eu resposta não lhe consigo dar. Consigo dar-lhe a interpretações. E vamos ver. Em primeiro lugar, eu acho que ninguém ganhou. Sinceramente, acho que ninguém ganhou. Aquilo foi um exercício contabilístico, chamemos-lhe assim, de que não houve fluxos de fundos e, portanto, ninguém ganhou. Aquelas contas, como eu já aqui expliquei, foram, no fundo, aprovadas numa circunstância muito anormal, onde provavelmente houve, da parte dos intervenientes, um cuidado maior e, portanto, que se calhar em outras circunstâncias as provisões poderiam ter sido menores. Os próprios auditores, como havia a ameaça de uma outra auditoria feita pelo Banco de Portugal, se calhar acharam que poderiam ficar em xeque e, portanto, deviam endurecer a sua própria posição. Enfim, dito isto, mesmo se isso não tenha ocorrido, com aquilo que nós sabemos hoje e que ocorreu depois, era apenas uma questão de tempo. E, portanto, iria acontecer ou em julho ou iria acontecer em agosto a situação da insuficiência de capital, porque Angola, tínhamos o problema de Angola por resolver. E Angola já vimos que requeria ou pôr mais 1.000 milhões e não havia garantia sequer que esses 1.000 milhões depois fossem recuperados. Portanto, havia uma série, de facto, de imponderáveis que continuavam pendentes e, portanto, aquele processo de esgotamento do capital poderia ter ocorrido noutras circunstâncias, portanto, mas a minha impressão é que ninguém ganhou, pelo menos monetariamente, acho que ninguém ganhou com essa operação.
Só mesmo para terminar, referiu agora a situação de Angola e já há pouco, noutra resposta, referiu as declarações de Carlos Costa no dia 18 de julho de 2014, aqui na Comissão, aqui na Assembleia da República, na Comissão de Orçamento e Finanças. É que, e nós de facto temos insistido nesta questão, porque das duas uma, ou o Governador tinha de facto confiança na garantia pública angolana, e nesse caso não se percebe porque é que não se foi atrás dessa garantia, e porque é que se passou para o chamado BES mau, dando assim o pretexto para a sua revogação por parte do Estado angolano, ou não tinha confiança nessa garantia pública, e nesse caso aquilo que foi dito nesta Comissão Parlamentar, de que não teria impactos, o BES não teria impactos no BES, foi uma falsidade. Uma coisa não é compatível com a outra, não é? E, portanto, gostaríamos de perguntar-lhe, na sua visão de quem estava dentro deste processo, qual das duas é que é verdade? Não se foi atrás da garantia e devia ter sido, ou aquilo que foi dito aqui na COFAP no dia 18 de julho de 2014 não era verdade, é que não iria haver esses, esses impactos?
Sr. Deputado, eu aí, a única resposta que lhe posso dar, até pela natureza da matéria, é só o que eu consigo dizer objetivamente. Eu aí não vou entrar em campos subjetivos. O que posso dizer objetivamente é que quando eu entrei, me foi dito que o risco do BESA era controlável e, portanto, estava em curso uma outra garantia sobre os ativos do BES. Vi essa declaração, enfim, que eu na altura interpretei como reconhecendo a validade da garantia. A convicção que havia dentro do BES era que a garantia era válida, onde for sedimento, embora, obviamente, a sua execução tivesse as contingências decorrentes do estado da economia angolana na altura em que se decidisse executá-la. Portanto, tenho de facto essas referências todas. Depois, sou deputado, isto são os dados objetivos, e não houve nenhuma imposição de criar provisões a esse crédito, nem imposição por parte dos auditores, o que significa que os auditores reconheciam a garantia como válida, nem por parte do Banco de Portugal, o que me leva a interpretar que o supervisor, sem dizer explicitamente, implicitamente também considerava a garantia como válida. O que se passou depois a seguir? Os factos são os factos, eu não consigo interpretar o que é que levou a passar de um momento para outro. Admito que os próprios desenvolvimentos em Angola e a própria carta que nós recebemos já indiciavam outro tipo de desenvolvimentos, não é? Porque se o Banco Nacional de Angola nos vem exigir um aumento de capital, é porque, enfim, é difícil justificar que os ativos perderam valor se os ativos estiverem garantidos, não é? Portanto, há ali, enfim, uma série de imprecisões que não houve tempo de esclarecer, eu, pelo menos, não tive tempo de esclarecer. E, portanto, no dia 4 de agosto, fico a saber que aquele crédito passava para o novo banco totalmente provisionado e que a cota acionista no BESA ficava no BES. Portanto, estes são os factos e é o que eu lhe consigo dizer objetivamente. Não vou, dado, digamos, o melindre desta matéria, não vou atrever a interpretações subjetivas.
Muito obrigado. Entramos agora na segunda ronda, em que cada senhor e senhor deputado concentrará as suas perguntas no tempo que lhe cabe e o senhor responderá imediatamente a seguir às perguntas formuladas por cada um e cada uma dos senhores deputados. Senhor deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Doutor Vitor Bento, mais uma vez, vai-me desculpar, esta segunda ronda vai parecer um bocadinho de uma questão de escovilhice, mas acredito que não é, porque precisamos de pôr nomes, de facto, nestas coisas. Porque na primeira ronda disse-me que quando o Banco de Portugal assume a condução do processo de resolução e de materialização daquilo que era o Banco de Transição, e, portanto, com a coalinação rápida de ativos, disse que as duas pessoas que, aparentemente, conduziam essa carruagem do lado do Banco de Portugal era o Presidente do Fundo de Resolução, e a governação, nem sequer se referiu ao governador. Mas, em sua opinião, não lhe vou pôr palavras na boca, diga-me, por favor, quem eram as pessoas que, em sua opinião, estavam a conduzir a carruagem do lado do Banco de Portugal neste processo.
Sim, não, isso é muito fácil de responder. Portanto, os intervenientes na resolução, e sobretudo após a resolução, havia duas entidades, claramente. Uma entidade era o Fundo de Resolução, que era o acionista, mas havia a tutela explícita, eu agora não consigo citar de cor os artigos que regulam isso, mas a tutela explícita do Banco de Portugal, era o Banco de Portugal que acompanhava o banco. E o Banco de Portugal tem um Conselho de Administração, portanto o Banco de Portugal tem um governador, que é um órgão próprio, e depois tem um Conselho de Administração, que tem dois vice-governadores e tem o resto da administração. Eu tenho que partir do princípio que as decisões que resultam do Banco de Portugal são decisões do seu órgão de governo. Portanto, o Banco de Portugal tem dois órgãos de governo, o governador é um órgão próprio, portanto é o governador e o Conselho de Administração. Portanto, tem que partir do princípio que resultam daí. Do Fundo de Resolução tem que partir do princípio que resultam do seu órgão de governo, que era a Comissão Diretiva. A Comissão Diretiva era presidida por inerência por um vice-governador do Banco de Portugal e, portanto, isto faz a ligação à governação e, portanto, eu aqui na governação estou a incluir, embora o governador seja um órgão próprio, eu quando referi governação estava-me a referir aos dois vice-governadores, um responsável pela supervisão e outro responsável pelo Fundo de Resolução. E o Fundo de Resolução, além disso, tinha mais um representante do Ministério das Finanças e um terceiro representante, salvo era cooptado, mas era indicado pelo Banco de Portugal.
Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, faz favor de esgotar o seu tempo com perguntas corridas.
Porque tem razão, Sr. Presidente. É que a outra também tinha a ver com pessoalização, embora o registro que o Sr. Dr. Vidal Bento me deu a resposta estatutária. Estamos a falar